Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família desde 1955.
Hoje no nosso Canal Saúde o tema é como a alimentação pode influenciar na saúde bucal. Além dos cuidados diários com a higiene, os hábitos alimentares também influenciam na saúde bucal. Com a correria do dia a dia, muitas pessoas optam pela praticidade de comer produtos industrializados que são verdadeiros vilões para um sorriso saudável. Uma alimentação adequada contribui para o bem-estar geral, inclusive para a saúde bucal, pois há vários nutrientes presentes em alimentos que são capazes de conservar e manter os dentes fortes e saudáveis. Conversa conosco hoje a especialista, mestre e doutora em dentística, professora de dentística da Universidade da UniFBV, Marília Soares, para conversar com a gente aí sobre um assunto tão importante. Afinal de contas, um sorriso, um belo sorriso, é tudo, não é isso?
A saúde bucal, de uma forma geral, ela é extremamente importante, né? E está no nosso dia a dia, de forma que a gente nem imagina o quanto ela influencia.
Perfeito, não é? E aí, se a gente deixar de lado a questão da estética, né, da apresentação, da autoestima, mas esse cuidado com a higiene bucal, para algumas pessoas, nem passa pela cabeça da gente que está intimamente ligada também à questão de uma saúde integral do organismo. Faz parte, não é, da saúde integral do organismo. A gente dissocia um pouco. Ou eu estou enganada, doutora Marília?
Não, você está certíssima. É uma luta diária que a gente tem nos nossos consultórios e na faculdade, quando a gente está formando esses meninos, de entender que o ser humano ele é um conjunto, né, e que tudo trabalha junto. E que a boca, feito a gente bem diz, é a porta de entrada do organismo para tantas doenças, né, como também é nela que inicia muitas outras doenças, e muitas vezes os primeiros sinais, eles aparecem justamente na boca. E ela é extremamente negligenciada.
Perfeito. Doutora Marília, em questão de alimentação, a gente vai enfocar agora a questão da alimentação e a saúde bucal. Logo, em primeiro lugar, na minha cabeça, vem o vilão, o açúcar. Mas é somente o açúcar? E quais, além, apenas a cárie que pode ser provocada pelo açúcar, que outros alimentos também podem ser considerados vilões, não é, da saúde bucal?
A gente fala muito do açúcar, açúcar, e as pessoas associam açúcar ao açúcar visível, né? Aquele doce, aquele bombom, né? Aquele sorvete que não, logo depois a pessoa vai se preocupa em cuidar, ou às vezes não. Mas o açúcar ele pode também estar embutido, escondido em outras alimentações, né? Algumas alimentações que têm carboidratos, como sanduíches de fast food com muito molho, batatas fritas, tem o açúcar ali dentro que vai ser metabolizado e transformado em açúcar. Outro vilão também que hoje a gente tem visto muito no consultório são as questões dos alimentos ácidos. Hoje, a alimentação saudável, ela vem incorporando alguns hábitos que também são danosos à boca. Então, por exemplo, a pessoa se alimenta muito bem, mas ela faz a ingesta de muitos alimentos cítricos, o suco de limão, né? O shot do limão, ele vem apresentando uma incidência muito grande de ingestão de manhã bem cedo em jejum. E isso faz com que a gente tenha uma diminuição do pH da boca, faz com que essa boca fique ácida. E essa acidez exagerada, ela pode levar a uma destruição dos tecidos dos dentes. Né? Então, não só o açúcar, como o ácido em exagero, né? E como também, se a gente levar um pouquinho para o lado estético, tem alimentos que mancham as estruturas dentárias, como o vinho tinto, né? E aí tem alimentos que associam as duas coisas, um índice de acidez muito grande e um manchamento muito grande, como os refrigerantes. Então, a gente tem uma série de alimentos que eles podem trazer para a cavidade oral uma danificação dos tecidos do dente. Né? Então, o dente ele começa a perder estrutura não só com a cárie. Então, a gente tem tido um aumento muito grande da incidência da erosão ácida, que é o que é causada por esses alimentos ácidos.
Perfeito. Doutora, e aí a senhora citou as frutas cítricas, e aí voltei à questão do açúcar imediatamente. A frutose, que seria o açúcar da fruta, também pode ser considerada, pode ser considerado um vilão aí para a...
Pode sim, né? Na verdade, todos os alimentos, quando ingeridos, eles devem depois ter a higiene da cavidade oral, a gente deve fazer, independente do tipo de alimento que a gente está ingerindo. Porque o que vai causar uma destruição do dente é, na verdade, essa baixa desse pH, é a minha cavidade ficando ácida. E essa baixa do pH, a cavidade ácida, ela é automaticamente conseguida, né, atingida quando tem qualquer alimento que a gente precisa digerir. Então, é jogado na boca, a saliva, começa a ter algumas enzimas que vão digerir esse alimento, isso faz baixar o pH. E aí a gente tem essa danificação. Então, qualquer tipo de alimento faz necessário que a gente depois faça a higiene corretamente, e que, inclusive, quando esses alimentos são ácidos, existe uma maneira mais correta de fazer essa higiene, que é aguardar cerca de 15 a 20 minutos para poder fazer essa higiene. Ou então, fazer bochecho com água, tirando esse ácido da cavidade oral. Se a gente tiver meio ácido, esfregando a escova, a gente faz um auxílio da degradação, da destruição desse tecido. Ah, então, o dente ele vai ser estragado até pelo nosso hábito de higienizar na hora errada. Então, ingeriu alguma coisa ácida, frutas, refrigerantes, lava a boca e espera cerca de 15 a 20 minutos.
Olha, que informação interessante essa. Eu não tinha a mínima ideia. E aí, a gente está vendo, nesse caso, a escovação podendo ser prejudicial, não é? Na nossa dentição. Fala-se muito também no tabagismo, fala-se muito também em refrigerante. Refrigerante é por isso, né? Pela acidez e pelo açúcar. E a gente fala, estamos aqui focando a questão do dente, da cárie dentária, mas existem outras afecções, não é? Bucais, como, por exemplo, aquelas que atingem as gengivas. E aí, no caso, tem também alguma relação com a alimentação? Uma má alimentação também pode afetar esse aparecimento de doenças na gengiva, doutora? Eu acho não. Com certeza, a doutora Marília... Não, voltou? Ô, doutora Marília,
voltei,
a senhora está me ouvindo? Pronto. Em relação às afecções das gengivas, doutora?
Existem a carência vitamínica, né? A carência de algumas vitaminas, como a vitamina C, a vitamina D, pode trazer a cavidade oral e principalmente essa região de gengiva, feito você bem disse, algumas doenças. Né? A falta da vitamina C, por exemplo, ela traz uma doença chamada escorbuto, que é uma doença, uma situação que pode causar aumento de afta, né, de feridas nessa cavidade oral. E a própria obesidade, né, relacionada à alimentação errada, faz com que os tecidos da gengiva eles estejam extremamente inflamados constantemente. Então, existe uma relação entre a obesidade trazida por esse alimento ruim e essa inflamação dessa gengiva.
Perfeito. A gente falamos nos vilões, né? Nos alimentos que são vilões. Mas quais os alimentos que podem ajudar na saúde bucal? Vamos falar agora dos super-heróis da alimentação na saúde bucal.
Existem alimentos que eles auxiliam na higiene oral. Então, alimentos ricos em fibra, alimentos mais resistentes, mais duros, né? Fazem com que a gente, na hora da própria alimentação, a gente carregue, a arraste junto com esses alimentos que mais fibra, arraste essa sujeira, essa sujidade que está colada ao dente. Isso auxilia na higiene, né? Alimentos também ricos em cálcio, né? O leite, o queijo, ele auxilia nessa saúde oral também, porque a gente sabe que a destruição do dente vem por perder cálcio. Então, se a gente faz alguma reposição, a gente auxilia na presença desse cálcio ali na saliva e ajuda a melhorar essa situação, né? E também, não podemos deixar de falar dos vilões, voltando um pouquinho, né? Alimentos, quanto mais pegajosos, mais difícil de remover. Então, se eu tiver que escolher, eu vou sempre escolher alimentos mais fibrosos, né? Que não sejam ácidos, para que a gente não cause esse desequilíbrio também, e evitando os alimentos pegajosos.
E aí, atenção, atenção, a garotada, né, doutora Marília? Que muito chegada, essas coisas pegajosas, né? Aos docinhos, de festinhas de aniversário, não é? Tem que ter muito cuidado em relação a isso. E aí, já que eu falei na criançada, quais os cuidados aí para a criança que a gente fala, mas só se alimenta do leite materno? Mas tem que ter algum cuidado na higienização dessa boquinha após a amamentação?
A gente orienta, né, que o bebê ele tenha sempre a boca higienizada, independente da presença do dente ou não. Quando ele não tem dente ainda, a gente orienta que a mãe higienize essa boca com uma gazezinha molhada ou com a própria fraldinha de pano, que passe no rebordo, quer dizer, aquela região que vai nascer o dente, né, passe tirando esse excesso do leite e limpando também a linguinha do bebê. Isso, além de prevenir, né, a infecção, por exemplo, com fungo, quando a gente deixa esse resto de leite, ele vai estimular aquela região que vai nascer o dentinho, que o bebê ele começa a sentir que pode massagear, que a gente pode fazer essa higienização, e ele facilita a posterior escovação. Quando ele já tem o dente, orienta-se que vai higienizar imediatamente, né? E aí vai muito do pediatra, do odontopediatra que está acompanhando, a presença ou não do flúor na própria pasta, mas a presença da escova, ela é assim, fundamental. Assim que nasce os primeiros dentes, começar a escovar já realmente com escova, né? E agora, se for usar pastas, tem que ter um cuidado com a ingestão dessas pastas. A quantidade da pasta é muito importante. Para bebês, ela é menor do que um grão de arroz. E à medida que a criança vai crescendo, vai ficando mais velha, e vai pegando a capacidade de cuspir, né, de expelir esse líquido, a gente vai aumentando um pouquinho a quantidade de pasta. Mas alguns odontopediatras hoje recomendam, inclusive, pastas com flúor para o recém-nascido, desde que não seja colocada em muito excesso.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família desde 1955.